bem. Senhor Rui Pedro Martins, vamos então dar início aos nossos trabalhos. Cumprimento de novo e agradeço-lhe o facto de nos ter feito chegar esta petição, que tem como título Mudar a forma de registro dos deputados na Assembleia, biometria em vez de passwords partilhadas. E dou-lhe nota do seguinte: neste momento ainda não temos connosco mais nenhum senhor deputado. Como referi há pouco, há muitas reuniões em simultâneo e, portanto, estamos aqui com uma sobrecarga em termos de agenda. De qualquer forma, aquilo que se irá passar aqui e as suas declarações serão, entretanto, enviadas para todos os senhores deputados, que terão a oportunidade de ouvir e de analisar os contributos que nos deixar ficar. Portanto, dava-lhe a palavra, tem 10 minutos para fazer a sua intervenção, sendo que depois, certamente, teremos aqui a ocasião de conversar um bocadinho sobre a matéria que nos traz. Tem a palavra, Sr. Rui Pedro Martins.
Ok, boa tarde. Penso que estamos a ouvir em condições?
Sim, estamos a ouvi-lo bem e a ver também. Obrigada.
Ok, perfeito. Bom, então vou tentar ser breve e gastar menos tempo do que previsto. Bom, em primeiro lugar, há que dizer que o teor desta petição pode ter uma leitura populista, até parlamentar e até antidemocrática. Não é a intenção, mas eu reconheço que esse é um risco. Contudo, deixa este tipo de desvios para aqueles que usam as fragilidades da nossa democracia para imporem agendas populistas. Eu confesso que não dou para esse peditório. Isto é uma ressalva interessante, importante que eu quero aqui deixar. Em segundo lugar, a petição surge num contexto muito particular de um incidente muito concreto e específico e que, sejamos sinceros, não prestigiou o Parlamento e que certamente continua na memória de todos vós. Acredito e acreditarão muitos cidadãos que este incidente não foi um caso isolado e que se enquadra num quadro mais amplo de degradação da imagem pública do Parlamento e que esta degradação devia fazer-nos refletir em várias coisas, nomeadamente em quatro. Primeira, como é que estamos a escolher os nossos deputados? Quem são as pessoas que colocamos no Parlamento? Estamos a pagar o suficiente aos nossos eleitos? Porque são as funções de representação política cada vez mais fechadas, impopulares e fechadas em círculos cada vez mais familiares ou até mesmo, atrevo-me a dizer, dinásticos. Não tenho ilusões quanto ao efeito do alcance das petições entregues na Assembleia da República. Sei que se trata de um ritual e que nem sempre produzem efeitos. É verdade que nos ouvem, mas há a percepção entre os cidadãos, e entre mim próprio, de que não produzem efeitos. Contudo, são ainda hoje a única forma de chegar até os deputados da Assembleia da República. Os deputados, com efeito, e em quase todos os partidos, por sistema, não respondem nem e-mails, nem contactos. Estou, por exemplo, a organizar um debate com representantes das comunidades portuguesas, convidei 3 deputados da Assembleia da República, e ainda não consegui uma única resposta. Nenhum lamento não posso. Isto não é normal. E se não respondem, mais vale acabar com os formulários de contacto do site do Parlamento ou deixar de divulgar os e-mails dos deputados do Parlamento. Não criem desnecessariamente frustração e desilusão, porque se não respondem, não vale a pena que lá estar. Por princípio, é meu entendimento, e é entendimento de toda a gente, acho eu, que um contacto deve ser sempre respondido. Cedo ou tarde, no mínimo com uma resposta automática. Ficar por responder em absoluto não é normal, não é razoável e certamente não é democrático, porque participação começa pelo diálogo, se não é diálogo, não é a participação. Perguntas. O que é que podem os deputados fazer para credibilizar mais as suas funções que são tão importantes para o bom andamento da democracia? Atrevo-me a deixar algumas sugestões. Abram as funções para fora da função pública e das profissões liberais, até ao Estado Civil e ao mundo das empresas privadas. A concentração de deputados de profissões liberais e do Estado mina a representatividade demográfica dos nossos eleitos. Acabem com as portas giratórias para as empresas privadas e administrações de empresas, grandes empresas e do Estado, aumentando os pacotes de compensação, no termo das funções, e restituindo a reforma antecipada ao fim de 3 mandatos. Sim, por impopular que se possa parecer, é a única forma de garantir atrair os melhores e travar as portas giratórias. Obriguem, em consequência, à exclusividade dos deputados. Por exemplo, deputados, advogados, é algo que não me soa bem e que não soa bem a muita gente. Sobretudo, e no contexto muito concreto desta petição, ponderem o voto digital seguro, biométrico, duplamente autenticado por SMS ou por chave móvel digital e remoto. Nada deve obrigar a uma presença física no hemiciclo. Não estamos no século XIX. Se tudo se faz remotamente, por que é que não se faz também o voto do deputado no Parlamento, no hemiciclo? Transparência radical. Publiquem as presenças, ausências, falta das assembleias nas pastas de cada deputado. E coloquem todos estes dados numa plataforma de dados abertos disponíveis aos cidadãos. Por fim, as petições são a única forma de os cidadãos comuns, como eu, chegarem à fala dos deputados. Isto está errado. Devia ser uma das últimas formas e não a primeira e às vezes, se não sempre, única. Se acharem útil, envio-vos o que eu agora aqui disse por e-mail. Tenho isto basicamente escrito, grosso modo, posso enviar por e-mail, até posso fazer agora um copy-paste para a chat window. Coisa que farei, não sei se vai caber tudo na chat window. Não, vou colocar tudo. Terminei. Obrigado. Acho que não demorei muito tempo. Está?
Muito obrigada. Obrigada, Sr. Rui Pedro Martins. Entretanto, cumprimento as senhoras e os senhores deputados que se juntaram a esta audição e, de imediato, passaria então a palavra ao senhor deputado Filipe Neto Brandão, do Partido Socialista, perguntando se pretende intervir. Não. Estou a receber a indicação de que não pretende intervir. Então, nesse caso, passaria a palavra ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, José Manuel Pureza, dizendo-lhe que tem 3 minutos para fazer a sua intervenção. O Sr. Deputado tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu queria naturalmente cumprimentá-la, cumprimentar os senhores e os senhores deputados e cumprimentar o senhor Rui Martins, que nos trouxe a sua reflexão, que agora acabou de partilhar connosco por escrito. Eu não assisti desde o início, mas enfim, creio que quase desde o início. E enfim, sou capaz de identificar áreas de concordância e áreas de discordância, o que é normal. Das áreas de discordância, das áreas de concordância, eu sublinharia, acima de tudo, esta preocupação que tem relativamente à prática daquilo que chamam portas giratórias entre a representação política e, enfim, e o mundo dos negócios, não é? Creio que, enfim, como saberá, o Bloco de Esquerda tem manifestado a sua reprovação relativamente a essa prática e tem procurado que propostas que contrariam isso sejam aprovadas, não tendo tido vencimento em algumas delas. Mas também a questão da exclusividade, até agora, digamos, pelo menos até agora, o Bloco de Esquerda foi a única força parlamentar que, digamos, exprimiu em diversos momentos, através de propostas concretas, a ideia de que os deputados deviam, digamos, obedecer a um regime de exclusividade, porque entendemos que é a forma certa de preservar o interesse público, digamos, e a isenção completa no âmbito das funções que aqui desempenhamos. Há depois uma série de outras sugestões que nos apresenta e que merecem naturalmente a nossa atenção, que vamos naturalmente analisar e, quando o digo, digo com franqueza, sendo que algumas nos parecem, como compreenderá, enfim, menos de acordo com aquilo que pensamos. Ainda assim, o seu exercício de cidadania merece-nos muito respeito e queria cumprimentá-lo por isso. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado José Manuel Pureza. Da minha parte, como relatora, mas também aqui como relatora desta petição e, portanto, representando o grupo parlamentar do PSD, tinha aqui também algumas notas para deixar ao Sr. Rui Pedro Martins, que nos trouxe esta questão, que naturalmente é uma questão pertinente. Deixe-me dizer-lhe antes que, antes de olhar para o assunto da petição, dizer-lhe que a sua exposição, de alguma forma, extravasou o conteúdo da petição. Isto não é nada de mal, é apenas uma constatação deste facto. E dizer-lhe que, naturalmente, quer o assunto que está na petição, quer aquele que acabou por ser reproduzido na sua exposição inicial, são assuntos que merecem toda a nossa atenção e todo o nosso cuidado. Mas também, Sr. Rui Pedro, não posso deixar de lamentar a experiência que porventura terá com as situações que têm feito chegar ou que lhe têm dado nota que têm feito chegar à Assembleia da República, porque refiro-me a duas expressões suas. Por um lado, dizendo-nos aqui, lamentando, obviamente, e é um lamento que, claro, que temos que acolher, e que foi o seguinte, foi dizer que as petições não produzem qualquer efeito. Não é assim, e tenho necessariamente que o contrariar nesta sua afirmação, dizendo-lhe que não é assim. As petições têm, obedecem àquilo que está previsto no regimento da Assembleia da República. Se elas tiverem 7.500 subscritores, são obrigatoriamente levadas a uma sessão plenária. Daqui podem derivar a apresentação ou pode derivar a apresentação de iniciativas legislativas, e não são raras as vezes em que isto acontece. Até lhe posso dizer que nesta legislatura tem acontecido com alguma regularidade. Quanto a petições como esta que aqui nos fizeram chegar, que é uma petição que tem 1030 ou 1050, à volta disso, subscritores, é uma petição que, nos termos regimentais, a regra geral não será levada a uma sessão plenária, mas isso não significa que a mesma não seja objeto de análise e reflexão no seio da própria Comissão e dos respectivos grupos parlamentares. Quanto a uma outra expressão que também aqui nos trouxe, e uma constatação, certamente, da realidade que o Sr. Rui Pedro Martins conhece, que é aquela em que diz que os deputados não respondem absolutamente a nada, não respondem a e-mails, não respondem a comunicações, e também tenho necessariamente que o contrariar, porque esta não me parece ser a regra, posso estar enganada, mas não me parece ser a regra, e, portanto, pode haver alguma uma ou outra situação em que isso acontece, não digo que não, mas, de facto, a ideia que tenho e que quero aqui deixar clara é que todas as senhoras e senhores deputados dos vários grupos parlamentares desempenham funções no sentido de dignificar a própria função de deputado e a Assembleia da República. E, portanto, quero acreditar que este é necessariamente o caminho e não pode ser outro, sendo certo que as exposições que nos fez chegar são exposições que nos preocupam e, portanto, merecem naturalmente a nossa reflexão. Não estou a dizer que elas não são verdadeiras, longe de mim estar a produzir uma afirmação dessa natureza. O que lhe estou a dizer é que são naturalmente experiências que o Sr. Rui Pedro Martins teve e que não foram experiências felizes, mas dizer-lhe também, com muita convicção, que não me parece que esta seja a regra nesta casa. No que concerne ao teor da petição que nos fez chegar e da qual é o primeiro subscritor, naturalmente também que é uma questão pertinente, não posso deixar também de lhe dizer que esta questão era mais, digamos, urgente ou mais grave na anterior legislatura, onde existia um sistema diferente de registro dos senhores deputados nas sessões plenárias e nas diversas comissões, sendo que isso hoje está de alguma forma ultrapassado, como também saberá, e portanto temos um regime muito mais rigoroso, que não é um automatismo pura e simplesmente, é um regime muito mais rigoroso, que eventualmente pode e mitiga muitas das desvantagens que o sistema anterior apresentava, e portanto algumas fragilidades do sistema anterior que hoje estarão corrigidas através das alterações e dos incrementos tecnológicos que foram feitos a este nível. Portanto, Sr. Rui Pedro Martins, deixar-lhe também estas notas, agradecer-lhe mais uma vez o facto de ter vindo até nós e trazer todas estas questões que trouxe e que são muito pertinentes, e dava-lhe naturalmente agora 5 minutos para a sua exposição final, para responder àquilo que entender por bem ou para tecer os comentários que entender por pertinentes. Faz favor, Sr. Rui Pedro.
Boa tarde. Tenho voz? Tenho áudio?
Sim, estamos a ouvi-lo.
Ok, perfeito. Bom, em relação ao novo sistema de registro, que a senhora deputada disse agora existir, que era diferente em relação à da anterior legislatura, Francamente, não tenho conhecimento do mesmo, não tenho também informação que tinha sido publicada alguma coisa nos média. Mas se melhorou, é um bom sinal e não um mau sinal. Portanto, é algo positivo a registrar que fica aqui. Primeira questão. A segunda questão. Há mesmo um problema de contactos com deputados. Eu já faço contactos com deputados há bastantes anos. Primeiro fiz uma petição, foi a petição que pedia pela proibição do pagamento de comissões nos multibancos, foi no ano 2000. Na altura mandei um e-mail a cada deputado da Assembleia da República e tive uma resposta de um deputado, o deputado Basílio Horta. Na altura estava no CDS. Desde então fiz vários contactos, através do formulário, através dos e-mails, e a regra continua a ser a mesma. Por regra, não respondem nunca. Se eu contactar um deputado europeu, a regra é que respondem sempre. Alguém do gabinete ou deputado. Deputados, não. Claro que se eu usar formas de indiretas de contacto, através de pessoas, de conhecidas, de amigos, etc., consigo alguma coisa. Mas se eu usar o formulário que as pessoas comuns usam, garanto-vos que não respondem. Não sei se o deputado responde, não sei se os outros deputados aqui presentes também respondem. Se calhar respondem, podem ser exemplares. Basílio Horta foi exemplar. Nunca me esqueceu disso. E já foi em 2000. Portanto, há aqui um problema. E é um problema que extravasa esta petição, que extravasa até o próprio Parlamento. É um problema até de cidadania, é um problema até de respeito básico. Todos os e-mails devem ser respondidos. Isto é inaceitável que haja respostas da ordem de 99% não serem respondidos. Eu não compreendo porquê. Não há razão para isto. Pronto, mas isso era só uma nota que eu queria deixar e nem é de facto o ponto central da petição, mas é de facto algo que me incomoda bastante. E se calhar há muitos mais que estão calados. Pronto. Era tudo. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Rui Pedro Martins, mais uma vez. Agradeço ter vindo à nossa presença com as questões que nos trouxe e, naturalmente, continuamos à disposição de todos para todas as questões que entendam que possamos ser úteis. Da nossa parte, hoje terminamos aqui os trabalhos e desejo-lhe a continuação de um bom dia e de uma boa semana. E muito obrigada.
Igualmente, para si também. Uma boa semana.
Obrigada, boa tarde.
Deus, boa tarde.